O Sindicato dos Colecionadores de Pokébolas de Macaxeira adverte: esse episódio tem sinal vermelho de aleatoriedade.
Puxa o fale!
Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Todo mundo com o bracinho em cima assim. Ave Maria, coisa boa esse carinho, minha gente. Simbora!
Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
Que lindo!
I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Eu sou muito apaixonada por você.
Fala, balaianos e balaianas do futuro! Estamos falando aqui diretamente de 2021. Cápsula do tempo, aqui esse episódio evidentemente foi gravado há vários anos atrás. Estamos entregando para vocês agora uma atualização durante a pandemia. Episódio guardado aí a sete chaves durante 3 anos.
Inclusive a gente foi convidado antes de entrar no balaio, né?
É, tipo, exatamente.
A gente tá participando.
Pois é, vocês estão vendo aqui, Gabriel e Mac estão aqui, vão ser convidados ano que vem para entrar neste podcast.
Acabou com a surpresa de uma maneira...
Vamos falar sobre Cápsula do Tempo. Ah, começa vocês aí que vão estar no podcast ano que vem, por favor, Gabriel Gaspar.
Fala, Natan, fala, galera. Pra mim, Cápsula do Tempo só serve pra você enfiar um monte de coisa aleatória e confundir quem abrir no futuro. Não tem esse negócio de guardar o que é de agora, não.
Isso é um bom objetivo. Mac!
Fala, galera, fala, Natan. Cápsula do Tempo pra mim é uma coisa massa, assim, que me interessa, sabe? Guardar coisas pra gerações futuras abrir, embora a única cápsula que eu tenha... participado, só ficou fechado por 10 anos, então foi um pouquinho...
Nossa senhora.
Anticlimático.
Eu vou, pra mudar um pouquinho mais agora, você que é sempre o primeiro a falar, Ian, vou chamar você por último agora, seu Ian Costa, mago do som.
Fala, Natanzinho, fala, pessoal. Rapaz, eu já morei na Rua do Futuro, certo?
O que é que tinha? Era com o que tinha nela?
Não, era o nome da rua, Rua do Futuro.
Ah. Ó, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, porque no futuro, pessoal, lá em 2023, a gente vai criar uma bodega. Vocês sabiam disso?
Não.
umapenca.com / bodega do balaio. Vocês podem ter camisas de balaio lá no futuro. Vai demorar um pouquinho porque, né, Mac demora pra fazer a arte das camisas, então a gente ainda vai chamar ele pro podcast no ano que vem.
Tá, isso tá sendo contraproducente, tá? Eu sei que você tá do personagem, mas é o seguinte, galera, a loja já existe nesse momento que você está escutando o episódio.
Exatamente.
Você está escutando o episódio.
Ok, você estragou a brincadeira.
Tá, no, assim, Natan, o pessoal, além de estragar a brincadeira, né? Eu tô cortando isso porque o pessoal vai achar que a gente é organizado a esse ponto. Então não.
Pois é, não, estragou. Estamos gravando em 2023, vamos falar do Cápsula do Tempo. Mas antes disso, temos nossos recados, tipo redes sociais, né, Mac?
Redes sociais, isso aí. As nossas redes são Balaio Podcast no Twitter, Instagram e TikTok. A gente também tem o Telegram, que é o Balaio Podcast canal. É... também a gente tem o PicPay, né? Que é o balaio.podcast.
Exatamente. E as nossas assinaturas.
As assinaturas voltaram. Vão voltar no futuro, né? Peraí, a gente tá em 2020.
Já voltaram, voltaram já.
É, voltaram as assinaturas. E também a gente tem o nosso e-mail, que é o nosso Pix também. balaiopodcast@gmail.com.
É isso aí. Ajuda a gente agora, porque no futuro, né? Quando o balaio tiver estourado aí, comprado pelo Magazine Luiza, aí vocês vão saber que contribuíram desde o início ali para nossa Cápsula do Tempo, ok? Então pode ser assinatura, pode ser camisa no, na bodega do balaio, pode ser Pix, pode ser o que vocês quiserem, ou então só divulga a gente mesmo, bota aí, compartilha nas suas redes sociais para o balaio alcançar mais gente, ok? Tomei café hoje, vocês notaram?
Ó, tô vendo aí, tá cheirado. E você que tá ouvindo esse episódio em 2025... este é mais um original Spotify.
Opa! Bora, Dali, vai!
Dali!
Lá em cima, mão pra cima, e sai do chão!
Today's gonna be the day, but they'll never throw it back to you.
Tudo começou para esse programa por causa de uma notícia que o senhor Matheus conseguiu pra gente. Por favor, Matheus, NEC, que notícia foi essa?
É a notícia que eu vi pelo Twitter, eu acho, de um cara que em Seattle, lá nos Estados Unidos, em novembro de 2022, ou seja, no futuro, quer dizer, não, para com isso, né? O cara fez um sarcófago pra enterrar um Cheetos.
Meu Deus.
E aí ele fez toda uma estrutura de cimento, uma estrutura que era anti-abalo sísmico. Tipo, ele botou os Cheetos dentro de resina. Ele fez uma parada assim que preservasse durante muito tempo. E aí ele fez uma inscrição nesse sarcófago, que era de concreto e tal, com a parte de trás das informações nutricionais do
Cheetos.
Tem uma galera que tem um tempo livre, né, velho? Orçamento é foda.
Isso eu me lembro bem.
E dinheiro, né?
Ele fez o negócio inteiro, da parte de fora, de concreto, todo o sistema antes. Tudo foi ele que fez. Ele não mandou nada e pegou.
Meu Deus, é muito desocupado.
Tem um vídeo no TikTok dele fazendo toda a estrutura e tal. Ele fez sozinho. E aí ele colocou assim, enterrou num lugar lá em Seattle, num deserto assim, e colocou um aviso pra abrir daqui a 10 mil anos.
10 mil, pronto, peraí, vamos começar o exercício de imaginação aqui. Daqui a 10 mil anos, como é que vai ser a alimentação da humanidade, se é que a humanidade vai existir? Vai ser a velha ração que a gente vê nos filmes, ou a gente vai ter uma alimentação, enfim, saudável, só com folhas, verduras, preservando a vida dos animais?
Depende quem ganhar as guerras das corporações, né? Se for alguma linha de fast food, aí fodeu.
Imagina o McDonald's ganhando a Terceira Guerra Mundial. O que é que vai ser uma pessoa que abra um Cheetos? O que seria um Cheetos daqui a 10 mil anos nesse cenário?
Sabor gafanhoto, né?
O pior, não é nem um Cheetos normal, é um Cheetos picante, aquele Flaming Hot. Eu nunca vi aqui no Brasil, mas...
Nossa.
Tem esse detalhe.
Não é nem um requeijãozinho, pelo menos, aquele gostosinho.
É, o de requeijão é bom pra caralho.
Cheetos, patrocina nós!
Aquele dedo sabor cinema, né?
Eita, bom demais. E, inclusive, esse negócio de cápsula do tempo, tem até um filme, né, que tá sendo feito também agora, que ele se chama 100 Years, 100 Anos, que é um filme justamente para ser visto só daqui a 100 anos. Ele é um filme com John Malkovich, com a direção do Roberto Rodrigues, né?
Quando junta dois doidos, né?
Roberto Rodrigues, famoso diretor de Pequenos Espiões. O que mais que ele fez, eu não lembro.
Planeta Terror, se eu não me engano, que tem...
Planeta Terror.
Machete.
Machete.
Um Drink no Inferno.
Só coisa boa, pô.
Mas imagina... Um filme que vai ser visto em 2115. Sim.
Na real, esse filme ele já foi feito, né? Ele tá guardado no cofre.
Tá guardado, pois é. E tem um motivo, né? Vocês sabem o motivo por que ele tem esses 100 anos aí?
Qual é aí? Tem no roteiro aqui, mas eu vou fingir que eu não sei qual é.
Finge que não sabe. Pergunta de novo, assim. Mais veracidade, né? Que vai.
Nathan, qual o motivo
do... Dinheiro! Rapaz, é porque, olha só. Tem um patrocínio nesse filme que é de um conhaque.
Porra.
Ah. É um conhaque que ele é tão, tão caro, ele custa cerca de 20 mil reais hoje a garrafa. Certo. Ele é tão caro que ele demora 100 anos pra maturar. Então a ideia é que fizessem um filme com o apoio desse conhaque, onde tanto a safra 2015 quanto o filme feito em 2015 só vão ser desfrutados daqui a 100 anos. Então, quem é que vai assistir esse filme? As pessoas sortudas ou ricas que comprarem uma garrafa do conhaque em 2115. Então vai ser exibido para uma plateia seleta de 1000 pessoas, porque existem 1000 garrafas sendo produzidas nesses 100 anos que passarão aí de maturação do conhaque.
Cara, é uma porra, você espera 100 anos para fazer esse negócio, paga 20 mil reais para assistir uma propaganda. eu não acho que o Roberto Rodrigues fez um Planeta Terror lá, um Pequenos Espiões 5... Algo assim. Nossa. Que preste, tá ligado?
Uma obra, né? Assim, tipo, as
anteriores. É um negócio bom, mas...
Eu fico procurando desesperadamente onde é que tem esse pular a abertura, né, bicho? Porque é 100 anos, mano. É foda. Agora eu quero saber quem é que vai provar que são 100 anos que ele tá guardado ali. Porque o filme, beleza, pode até estar, se não passar nenhum brasileiro por perto.
Piratear tudo.
Ou o russo, né?
Sim.
Um alô pra galera da Rússia aí que nos ouve. Mas tá pesado, rapaz. O cara não tem como saber, não. O cara mudar o rosto, dar uma envelhecidazinha na garrafa, quem é que vai saber, meu irmão? Aí vem lá, envelhecido 100 anos.
Só uma coisa que eu não disse, o nome do conhaque é Louis XIII. 13 em francês, né? Porque é francês, mas não sei dizer 13 em francês. Então é Louis XIII.
Trezois.
Trezois.
É, e tem na internet assim, um teaser pra você ver, e o teaser deixa a pessoa confuso, porque ele mostra, tipo, um futuro meio cyberpunk, aí mostra outro futuro meio apocalipto, mostra...
Apocalipto, meu Deus!
Apocalipto.
Fudeu,
apocalipto. Meu. Mostra vários, mostra quatro tipos de futuros, e você não sabe qual é o futuro que o filme se passa, né? Mas... No teaser você consegue ver quatro versões diferentes e é tudo a mesma coisa. A galera indo lá, fugindo e guardando uma parada no cofre.
Não, mas todas as pessoas são John Malkovich?
Não, não é. Infelizmente.
Então não vou comprar o conhaque, não.
Mas todas querem ser John Malkovich.
Todas querem ser.
Ah, tá.
Agora, esse pode ser considerado uma cápsula do tempo? Porque cápsula do tempo, pelo menos a definição dela é, a gente vai juntar numa caixa objetos do nosso dia a dia hoje, para que no futuro isso seja um arquivo histórico, né? Então, eu não sei se seria uma cápsula do tempo, acho que não, né?
Eu não acho que é, não. É só um filme que se programou muito mal para o lançamento, sei lá, na casa do caralho. Só isso.
É.
Não tinha janela, né, para lançar.
É, quando o filme ficar pronto, a gente lança. Essa é a estimativa, tá ligado?
Isso, levando por aí, nem o Cheetos é uma cápsula do tempo. É só um objeto guardado para o futuro, mas não é uma cápsula.
Não, mas é...
Mas ninguém sabe se eles vão continuar produzindo Flame Hot Cheetos daqui a 10 mil anos.
É, exatamente.
O filme é a data de lançamento dele. Se você for no Google, ele diz que a data de lançamento do filme é tal de 2115. Não é um arquivo histórico, um negócio mandado, não. É só... lançamento que é lá longe.
Mas eu acho que é considerado uma cápsula nesse caso por causa dos conhaques, né? Que eles estão lá, vão ficar guardados até esse tempo e tal.
Mas a ideia do conhaque também é ser lançado com 100 anos pra ele maturar e ficar certo, pô. Esse é que é o ponto. A produção dele depende disso de todo jeito.
É muito marketing, é muito em cima do o filme, sim. O Cheetos eu acho que eu tô mais tentado a considerar uma cápsula do tempo.
É, porque o Cheetos pelo menos tem como mostrar pra gerações futuras o valor nutricional dele, né?
Aham. Ou pode ser que nem tanta comida tenha, né? Ele seja uma riqueza no futuro.
Se fosse um Big Mac, nem precisava botar o negócio em volta, né? Tipo, a resina, porque aí ele ficava conservado mesmo durante...
Exatamente. Nem barata que é aquela porra.
É.
Agora...
Patrocina nós, né? Então. Patrocina nós. Burger King, né, no caso?
BK
é que o BK, o deles, mofa.
BK, boa. Ótimo, Mac. Espantou outro patrocinador.
Não, mas o BK, eles fizeram a propaganda mostrando que os deles se estraga, que os deles não tem conservante.
Um é ruim porque nem barata come, o outro é ruim porque é mofa. Ótimo.
Alô, Bob's. Tamo aí. KFC.
Eita, KFC vai ser difícil no futuro, porque galinha não vai nem existir, mas olha só.
Vai de grilo, porra.
A primeira sociedade internacional de cápsulas de tempo foi criada nos Estados Unidos, numa universidade.
Carai!
Foi em Atlanta, a universidade de Oglethorpe. Seria esse o nome mesmo?
Agostinho.
Aqui do lado do estúdio que a gente tá gravando.
É, claramente.
É, de vez em Massachusetts, mas foi em 1990. Ou seja, a coisa da cápsula do tempo nos Estados Unidos é bem comum, né?
Sim.
No Brasil, eu sei que teve, por uma pesquisa que eu fiz aqui rápida, em 1871 teve uma caixa que foi encontrada em 2012 no Rio de Janeiro. Essa caixa foi criada em 1871 com um bocado de recortes sobre escravidão. E pela data, né, foi antes da Lei Áurea. Então, 17 anos antes da Lei Áurea fizeram essa caixinha. E aí descobriram recentemente agora. Assim.
Eu acho que Cápsula do Tempo tá mais na cultura americana do que de outros países, assim. Tem um episódio do Simpsons, que é o episódio com o Futurama, que começa com a Cápsula do Tempo. O Bart, ele guarda um sanduíche onde ele assoou o nariz.
Opa.
E como tem plutônio, tem coisa radioativa da cidade, da usina perto, no futuro criam uns monstros e tal, e a galera do futuro volta no tempo pra impedir que esses Barts se multipliquem, sabe?
A proposta da gente aqui é tentar criar uma dessa, né? Hoje a gente tentar criar uma cápsula do tempo do balaio, porque aí daqui a muitos anos alguém que vai escutar ainda o Spotify.
Exato.
E vai ver que a gente reservou alguns objetos, algumas coisas para o futuro.
Exatamente.
Mas eu acho muito doida essa ideia de cápsula do tempo, principalmente essas que são mantidas... É só achadas, sabe? Não tem data, não é? Você acha... Porque é um recorde histórico que a gente não vê mais, só tipo, naquela era, na época parecia assim, a gente tem evidência que era, sabe? A gente tem o objeto mostrando como é que era a vida naquela época. Eu acho isso muito doido.
Essas não intencionais, né, são mais interessantes. É um arquivo que você acha ali de alguma outra época.
Então a botija.
Uma botija, exatamente, uma botija.
Uma botija é melhor. A que eu mencionei no começo do episódio, na abertura, que eu participei de um aqui que durou 10 anos... É, foi da maçonaria, olha só.
Meu Deus.
Tá certo, a gente não quer saber o que tinha, não. A gente não quer saber, não. Não,
não, não conte.
E teve uma coisa curiosa que, tipo, na época, um cara lá que estudava comigo e tal, um demolê, ele colocou coisas na cápsula. Isso foi em 2012, né? A cápsula foi aberta ano passado. E aí ele acabou falecendo durante esse tempo. Acho que ele faleceu em 2018, alguma coisa do tipo. E a gente ficou, caramba, a gente vai ver coisa dele dentro da cápsula do tempo quando abrir. Eu que indiquei ele pra maçonaria. Eu queria entregar pro pai dele alguma coisa que ele tivesse deixado. A gente ficou nessa expectativa. E quando abriu, ele tinha deixado meia cartela de Doflex.
Nossa.
Ele tinha, pegou, sei lá, um Neusadina que vem 4 e tinha duas usadas e duas fechadas, e foi isso que ele botou dentro.
Muito útil para a humanidade.
E a gente na esperança que ele tivesse botado uma coisa legal e que ia ser emocionante e tal.
Mas pra ele foi legal, porque ele imagina ele, quando ele botou isso lá atrás, ele pensou, oh, os filhos da puta que vão abrir isso, eu vou rir da cara deles.
E eu também fiquei frustrado comigo mesmo, porque eu esperava que eu tivesse escrevido alguma coisa legal, e aí eu fiz só umas perguntas idiotas sobre o futuro. E foi isso. Mas eu também fiquei na expectativa que eu tivesse feito uma carta muito longa, porque eu nem lembrava mais o que eu tinha botado dentro.
Vocês sabem que a NASA já lançou cápsula no espaço também?
Aquele CD dourado, aquela parada lá.
O CD dourado, pois é, tem uns vários arquivos da humanidade, se eu não me engano foram liberados em 1977.
Isso, tem até música dos Beatles gravado, né? Tipo...
Ah, tem Beatles, tem um bocado de imagens da anatomia humana, aí tem foto de homem, de mulher, do corpo.
Coral de criança.
E o mais interessante que eu acho que tem sons, né? Tem sons da Terra.
Sim.
Também.
Mas é uma parada assim, não é muito bem uma cápsula do tempo, é pra, tipo, ir pra longe, mais longe da Terra possível, né? E se alguma civilização achar, tem instruções de como ler aquele disco e tal.
É uma sonda.
Porque isso não vai voltar pra gente. Isso...
É verdade.
Foi embora pensado. E não volta mais.
Mas acho que, de certa forma, ele entra na ideia de cápsula do tempo, porque as músicas, eles marcam a época.
Sim.
Né? Pelo menos na parte cultural, né? O que mostra a parte cultural da parada. Então deixa de ser um artigo científico e tem um recorte da nossa existência lá temporal.
É uma caixa do tempo intergaláctica, olha que massa.
Isso é muito doido, eu só quero saber. Aqui tá dizendo que eles colocaram saudações da Terra em 55 línguas diferentes. Imagina o Alien pegando, tá tipo um monte de coisa em língua diferente, ele tenta traduzir como se fosse uma coisa só, é uma bagunça.
Pois é, não tem padrão nenhum.
Que eu sempre perguntei, né? Não tem padrão nenhum. Tá escrito um caralho de coisa. Tem uns rabiscos também lá que ele não sabe pra que serve.
Não, velho, tem aqui sons da Terra. Imagina, você bota pra ouvir o CDzinho lá.
Tá com um chimpanzé.
Tem um chimpanzé gritando, som de um beijo, trem, automóvel, batimento cardíaco, passo, erupção vulcânica. Pô, velho, que porra é isso? O que que tá acontecendo?
Não, eu tô imaginando a coincidência deles também falarem dinamarquês. Né? Porra, eles falam dinamarquês lá, meu irmão. Fica
aí. Aí de repente vem uma música dos Beatles. É. Meu irmão, que civilização mais caótica é essa? Enfim, eu tenho outra curiosidade aqui antes da gente chegar na nossa cápsula do tempo. Campina Grande tem uma cápsula do tempo.
Eita.
Só pra quem é aqui da nossa terrinha.
O nome é Ney.
Mas ela tá, nossa cápsula do tempo tá enterrada no Obelisco do Açu de Novo, que é um parque que tem aqui, muito bem frequentado, inclusive.
Já presenciei um tiroteio lá.
Também!
Não, mas é um parque que tem algumas atividades culturais, inclusive tem batalha de hip hop lá, que eu já fui, muito foda, muito massa. Mas é um lugar abandonado, né? Da prefeitura, sim, enfim, da organização da cidade. Uhum. E lá enterraram isso aí, uma caixa, pra ser aberta em 2064, no segundo centenário da cidade de Campina Grande. O que é que deve ter nessa caixa, hein? Colocada lá nos anos 70.
Rapaz, nos anos 70. Essa é uma daquelas situações que eu disse, a gente provavelmente vai ter recortes daquela época, tipo, de vivência daquela época, o que eu acho interessante.
Eu acho que uma das coisas que tá dentro tem na internet, que faz perder um pouco a graça, mas é um filme, um média-metragem sobre Campina, e aí mostra como é que era a cidade na época e tal, então, tipo, tá na internet, então já perde a graça de saber, ó, o que será que tem dentro, porque uma das coisas...
O média-metragem tá na internet?
Tá, sim.
O filme?
Então, grande merda. Tá.
Que merda tá na cabeça? Como assim? O filme tá pronto já na internet?
Tem. Eles fizeram um filme, se eu não me engano, é dessa época aí. Fizeram um filme sobre Campina, sobre a cidade e tal, como é que era o comércio e etc. E tem esse filme no YouTube.
Ah, então alguém vazou, né? Porque esse filme foi feito em 70, ficou lá guardado e algum filho da puta foi lá
que
e...
Que filho da puta!
Isso é um desgraçado!
Filho da
alguém
puta!
Alguém tinha uma cópia, alguma coisa do
bicho,
tipo.
Se não foi um russo, foi um brasileiro, né?
Pois é, velho, os caras deram spoiler do filme.
Deram spoiler da cápsula do tempo.
Não, e agora eu fico imaginando, esse negócio ficou ali jogado, né? Uma cópia ficou ali jogada. Aí a pessoa não sabia o que era e passou pro digital sem saber. Eita, pô, isso aqui ninguém nunca viu. Vou jogar na internet, vou arrasar.
Lascou a experiência. A gente pode fazer o seguinte, tira essa caixa de lá do Açude Novo de Campina Grande e bota uma outra cápsula do Balaio Podcast.
Certo.
Agora sim, a gente tem que ter parâmetros pra essa caixa. O que é que a gente pode botar aqui dentro? Pode ser só objetos?
Primeira coisa que eu queria instituir é que não fosse colocado no obelisco, fosse colocado embaixo da pirâmide, já que lá tem os guardiões, né?
Ok, faz sentido.
Mas aí ela não seria pra 200 anos.
Não.
Seria tipo coisa de sei lá... 2000 a 3000, né? Que é o tempo que ele sobrevive, mais ou menos.
Não, e é uma pirâmide. Pirâmide tem tradição de milênios. Então vamos pensar aí.
Isso.
Pelo menos 2000 anos.
É, você vê, os egípcios tinham uma visão muito forte, né? Desse futuro. Guardaram ali tudo que seria hoje acervo do Louvre e do British Museum, né? Tava lá, eles guardaram bem direitinho pra eles.
Evidentemente, né?
E ainda hoje descobrem uns buracos lá na pirâmide que tem umas câmaras lá que ninguém conhece, né?
Isso.
Enfim, nossa cápsula do Balaio Podcast na pirâmide. Vamos começar aqui a rodada.
Vai ser aberta daqui a quanto tempo?
Vai ser aberta daqui a 2000 anos, tá bom?
Acho que é bom, é um tempo bom.
É processo de criogenia ou é...
Eu acho que pode ter. Porque assim, na verdade, o revestimento... dessa nossa cápsula, ele é totalmente indestrutível, impenetrável. Ele é todo feito de Nokia 3310 ao redor.
Tá certo.
Certo?
Tá, concordo. Agora, outra coisa, pode ter coisa de comer, de ficar podre, assim, porque tem que saber se vai mofar ou se não vai, se a gente pode botar ou não pode.
É, tem a gente preparou aqui uma emulsão de Big Mac, passou por cima da cápsula, então okay. Ele preserva totalmente.
Nada de bactéria, nada de fungo.
Não.
Né? The Last of Us pode comer o planeta.
Então é a situação perfeita, o que coloca lá sobrevive.
Ok, qualquer coisa que tiver lá vai aguentar 2000 anos.
Perfeito. E isolado também, termicamente.
Isolado termicamente. Quem é que começa aí? Vamos lá, primeiro objeto, primeira coisa dentro da cápsula do tempo do Balaio. Vai, Ian, tu que tá falando pouco hoje.
Eu já quero furar o negócio.
Fura o negócio, vai, fura. Uh-huh.
E eu vou puxar uma caixeira verso, foda-se. Cada um aqui vai ter um item nordestino pra colocar na cápsula.
Puta merda.
Macaxeira é bom demais.
Macaxeira verso, item nordestino para o futuro. Quer começar aí?
Eu vou começar aqui pro Gabriel. Gabriel vai jogar o item nordestino dele.
Eu colocaria como meu item nordestino aí, meu amigo, um exemplar, um belo exemplar de uma pamonha bem, bem feita, assim, bem bonita, sabe? Deixar lá, pra daqui a 2000 anos alguém aproveitar essa pamonha feita de modo não tecnológico.
Perfeito.
Ou seja, a pessoa vai olhar aquele pacote de palha.
É, exatamente.
E vai pensar, meu Deus, é um pedaço de corpo humano que está empacotado aqui.
É uma mini múmia, né?
Uma mini múmia.
Vai abrir aquela merda toda grudada, vem fora, estragou.
Que merda é isso? Uma papa amarela.
Eu tô imaginando agora o Cyber Murphy com um pedacinho de pau assim, cutucando a pamonha pra ver se ela se mexe.
Nada quebrou.
Véi.
Murphy Cyberpunk, né?
Ai, peraí, Cyber Murphy, me descontrolei. Tá. E aí, perdão aí pela minha ausência, mas eu estava pensando no Cyber Murphy. Pamonha, o que mais? Temos o que, Mac?
É, rapaz, eu estava pensando em colocar alguma coisa... Eu pensei em comida também, ia ser um pouco sem graça. Deixa eu ver se eu consigo...
Ah, eu pensei em comida também. Todo mundo vai pensar em comida quando pensa no Nordeste.
É, eu ia botar um purê de macaxeira com charque.
Meu Deus, uma ceboseira.
Eu tô imaginando o cheiro quando abrir essa capa também.
Não, isso é foda, porque é o seguinte, a pamonha e tal, né, os caras podem ter, sei lá, milho é muito foda, milho sobreviveu lá em Interestelar, tá ligado? O mundo acabando, mas milho sobrevive. Agora, e se não tiver macaxeira, nem como fazer carne de charque? Eles têm um exemplar dessa delícia aí. E
dentro do âmbar, assim, pra tirar o DNA da macaxeira e do chá.
Não, mas é porque... É, não, e assim, ele sempre tem que ir acompanhado, né? Do caso de uma iguaria como essa.
Tripa.
Ele tem que ir acompanhado. Não, tudo bem, você pode substituir por tripa, mas eu digo, na cápsula... Quando você coloca uma comida, obrigatoriamente você tem que colocar o DNA reservado em âmbar e a receita.
Sim, ok.
Ah, é, pode crer.
Ó, pra complicar ainda mais essa cápsula, o cheiro desse ambiente, eu queria sugerir uma buchada.
Tá bom. Porra!
Azeda não. Eu acho que uma buchada daqui a 2000 anos, quando alguém abrisse uma cápsula e visse um pacotinho assim de bucho costurado...
Aí sim eu ia achar que era um bicho.
Era um bicho,
um negócio
velho.
Que estragou lá dentro.
Isso ia ser um alienígena.
E se a gente botar dentro da buchada a macaxeira com charque e a pamonha?
Mas ela não é... Não, ela deixa de ser buchada.
É.
Ela vira um pacote de macaxeira com bucho.
É, vira uma pokebola de buchada.
Uma pokebola de macaxeira.
É, rapaz, eu estou triste aí, porque não... já tem muita comida, se eu colocar queijo de manteiga aqui nesse meio, né? Mas eu acredito que eu rezo que a humanidade não deixe de fazer queijo de manteiga, porque eu vou ter que preservar outra coisa aqui, que vai ser um box, né, de 3 álbuns que eu vou colocar, que vai ser o Mastruz com Leite, volume 1, ao vivo.
Isso é CD ou é DVD ou o quê?
Isso é um HD, na verdade.
Um HD, tá.
Lá. HD com Mastruz com Leite ao vivo, volume 1. Cavalo de Pau ao vivo, volume 1. E Luiz Gonzaga no Teatro Teresa Raquel ao vivo.
Porra. Aí eu botei minha cara mesmo na janela, assim. Quando ele abriu, tava de cara com cara. Ele se encandeou no candeeiro e disse: quem é o senhor? Eu disse na cara dele: Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, corno, sem vergonha. Quando eu voltei lá... Peraí, então eu sou chamado de corno e vocês aplaudem? Quando eu voltei lá nos tartama, que zombado...
Vocês estão ligados que a representação do Nordeste da gente pro futuro vai ser um HD no meio de um bocado de comida cebosa, assim, não é estranho?
Sim. Eu boto um plástico filme.
O povo vai olhar, mas que porra é isso? Tem um HD aqui, tem uma buchada, tem uma macaxeira com carne.
Ou eles vão conectar a buchada ou vão comer o HD, né? Não sei.
Ou vão pegar o HD e vão melar na buchada pra dar uma mordida, né? Não sei. Eu posso brincar.
Instruções já foram claras.
O Cyber, meu filho, vai ter um diarreia. Luiz, respeito Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso. Vim com ele, ninguém vai, do Macaxeira Verso, podemos falar agora de qualquer contexto.
Sim.
Vamos seguir a ordem de novo aí. Vai, Gabriel, qual é o objeto que tu leva também?
Um dos objetos que eu queria colocar aqui, porque eu acho que seria interessante, seria um deck de Magic, né? Magic, o jogo de cartas. Por quê? Você coloca um deck de Magic ali sem contexto nenhum. Imagina o cara pegar, tipo, no futuro, abrir uma caixa, uma série de cartas sobre magia, dragões e seres de outro universo. O cara deve... Porra. 2000 anos atrás, os caras foda pra caralho, né?
A povo vai pensar, eita, esse aqui tinha mais dois o quê?
Né? tem que ir com livro de regra, senão não dá pra jogar.
Não precisa jogar, é pra imaginar.
Não, sem livro de regra. A ideia é pra imaginar, eu quero que eles pensem o que dá
muito
pra fazer.
Muito bom, deck de Magic.
Tem categoria não, né? Tipo, a gente pode botar...
Não, qualquer coisa,
Não.
Só não bota comida, que já foi comida ceboseira demais aqui, já misturou tudo.
É, já não tá cheirosa essa cápsula.
Já não, tá não.
Rapaz, eu acho que eu colocaria o primeiro episódio do Balaio dentro de um disquete.
O quê?
Pô, Mac, o primeiro, bicho.
O primeiro.
Primeiro, que pra você botar o primeiro num disquete, tem que ser uns 1000 disquetes, né? Porque uma música era 4 disquetes.
Ah, droga, só que eu queria botar num disquete. Eu ia botar o leitor de disquete junto também.
Bota gravado numa fita cassete, pô.
Não, mas é uma boa, pô. Os caras acham, seria 97 disquetes assim, e vai colocando de um em um pra escutar Balaio Podcast 1, parte 1 de 99. Tô maravilhoso.
Descompactando, né? Insira o disco 2.
Você vai botando e vai juntando, né? Um arquivo.
E, ele, e ele, eles vão numa caixinha assim no formato do, da logo do WinRAR, tá ligado?
E a gente já tem um deck de cartas de RPG com disquetes em Balaio Podcast. E você vai contribuir com o quê?
Tá. Vocês perceberam que Natan passou a vez dele pra mim, né?
Não, eu posso falar. Eu, não, eu tenho já aqui. Eu posso falar.
Não. Agora sou eu que vou falar.
Então fala.
Não, eu fico impressionado aqui porque enquanto eu tava pensando em salvar a humanidade, colocando uma colmeia, né? É, Gabriel tava pensando num deck de Magic, né? Mas beleza.
O meu é mais absurdo.
É.
Eu já deixei claro minhas intenções com a cápsula do tempo.
Trollar.
A minha intenção com cápsula é trollar. Justamente, é chegar lá na frente e dizer pra que servia isso no passado, né? Não é pra conservar a memória da humanidade.
Tá.
Mas diga aí, você que preservou álbuns, né? Discos.
Não, eu já disse.
E agora você quer o quê?
Não, eu já disse, eu vou colocar uma colmeia.
Uma colmeia mesmo?
Uma colmeia mesmo, né?
Caralho.
Já tá difícil de ter abelha hoje, meu irmão. Imagina daqui a 2000 anos.
É.
Tá doido.
Bota colmeia e uma cópia de B-Movie. Pra...
É. Nossa! Meu Deus do céu, eles vão aprender que abelhas conseguiam casar com humanos.
Sim.
E pro tribunal. Civilização antiga.
E pilotar aviões, né? E...
Eu acho que o meu objeto ficaria muito bem ao lado da colmeia de Ian aí, porque eu pensei num massageador de pé elétrico.
Meu Deus, quando até o pé eu tava desesperado aqui, né?
Aquilo é a coisa mais estranha que existe, porque é uma caixa preta com dois buracos.
Sim.
Que você olha pra dentro, tem umas coisas se mexendo dentro, parece que é o intestino, um movimento peristáltico, uma coisa assim.
Sim.
E você tem que enfiar o pé lá dentro. Então acho que no futuro, se alguém
realmente
abrisse, sabe, seria uma visão do inferno, seria uma máquina com fome.
Isso.
Quase aquela brincadeira do Google de botar o braço, né? A pessoa adivinhar o
que, né? É, o perigo é o que é que eles vão botar no buraco do pé lá, né?
Que
depende
isso,
da civilização,
cara.
Depende das intenções.
Aí, como a gente falou no episódio passado, Nathan, depende da bitola, né?
É, depende da bitola. Até porque são dois buracos, né? Então.
Isso.
Não sei.
Cara, o que é isso, cara? O que é que tá virando isso, porra?
Segunda rodada. Primeiro, eu queria dessa primeira rodada a gente tirar um termo comum, né? Temos deck de RPG, temos. O que mais? Uma colmeia.
O balaio 1. Eu tava querendo trocar o balaio 1 pelo resto do balaio de cana que nunca foi pro ar.
Pode ser. Daqui a 2000 anos o que a gente falou ali
não,
vai.
Não, nem nessa época ele vai ser próprio.
Tu acha? Acho que daqui pra lá já tá podendo ouvir. Mas ok. E temos um massageador de pé. Isso é um retrato.
Sim.
De uma civilização o quê? Que civilização é essa que junta esses elementos?
É, eu acho que é preguiçoso. Claramente é o dono de uma fazenda de abelhas, nerd que já se era aposentado. Então ele ficava em casa ouvindo um outro bando de maluco bêbado enquanto massageava seus pés. Claramente.
Ou esse massageador de pé pode ser um parque de diversão para as abelhas, né?
Caralho, realmente.
É, mas eu vou ficar com o redneck bêbado, porque é mais ilustrativo. É, e também é uma amostra, né? Enquanto alguém tá tentando salvar a humanidade, os outros estão dizendo, foda-se, vou trollar todo mundo.
Você quer ir pra salvar a humanidade? Vamos pra uma rodada séria. O que é que a gente botaria pra salvar a humanidade? Vamos fazer uma rodada séria.
Porra, minha série eu já gastei. Minha carta séria eu já gastei, porra.
Não, pensa agora, vai. É freestyle agora, vai. Rodada séria da Capitão do Tempo. Freestyle.
Então eu vou jogar aqui uma coisa que, olha, hoje em dia já é difícil de arranjar. Tá ficando cada vez mais difícil de arranjar. Então eu vou pegar um pacote de balinha de canela daquela redonda e vou colocar aí dentro.
Ah, pô, mas é coisa pra salvar a humanidade. Né? Coisa,
pra salvar um morredor de garganta, meu irmão. Com aquilo que tu já tivesse um dor de garganta e usasse aquilo, é bom demais, meu irmão. Alivia na hora.
Mas por que você não pensa num pote de petricô, por exemplo?
Um água rabelo, um negócio assim.
Né? É, um água rabelo. Mas um pote com petricô, o que, é que você acha?
Eu não faço a menor ideia nem do que é petricô.
Eu também não. Peraí. Eu não sei nem como é que escrever isso, eu não quero escrever pra não ter certeza.
Eu estou imaginando alguém tricotando uma meia, né?
Não, é o cheiro de chuva, cheiro de terra molhada de chuva, aquele cheirinho agradável.
Ah, tá. Uma beterraba, então. É isso?
Meu Deus.
Cheiro de terra. Gosto de terra ela tem. Cheiro, eu não sei.
Tá, então vamos lá. Salvando a humanidade com balinhas de... O que mais?
Mac. Canela,
sim. Rapaz, pra salvar a humanidade, eu acho que eu colocaria... Salvar a humanidade. É, que coisa complicada, que...
Pretencioso.
Você quer pensar mais um pouquinho? Eu tenho um item cultural, assim, pra salvar a cultura da humanidade.
Lá vai.
Que no futuro pode ser destruído, né? Então a gente tem que preservar.
Quais são os itens?
É um box do Senhor dos Anéis.
Já avisei que vai dar merda isso.
Então a gente tem que preservar isso pra posteridade.
Eu tô saindo dessa arca, tá? Dessa cápsula. E eu vou fazer a minha cápsula. Foda-se! Olha, mas aí, Natan, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou partindo de um princípio que é o seguinte. O grande clássico, ele se preserva.
Mas o que é um clássico nerd?
Aí você vai ter que escutar os disquetes mesmo.
Os disquetes, né?
Mas olha, na minha opinião, o clássico narrativo, ele se preserva. Então você tem aí a Ilíada, a Odisseia, que faz quantos anos, né, que se criou.
Verdade.
Isso, então ela se preservou.
Pois é, o Senhor dos Anéis está aí, né?
Não, por isso que eu nem me preocupei aqui de colocar o porque pra mim, né, as três maiores obras literárias é a dupla, né, a Ilíada, a Odisseia, o Don Quixote e o Poderoso Chefão, lógico, né?
Ok.
Então não tem nem pra que pensar em se preservar, isso vai passar na cultura oral.
Mas é verdade, a gente tem que ter exemplos, né, de coisas boas, ruins e tal, faz sentido.
Então você tá contribuindo, já que não vai sobrar, ruim normalmente não sobrevive, né?
Só podia dar merda.
Tá bom, para o Street Fighter aqui, Gabriel, falta dizer ainda.
Pra mim, assim, né, ainda eu ainda quero manter minha ideia de trollar o futuro, então eu colocaria um exemplar do mais barato livro de autoajuda, com várias anotações. Nossa. Dizendo como aquilo me ajudou.
Tal como era, né, antigamente.
Não, mas exatamente, é do mais barato mesmo, daquele que fala, se você está com depressão triste, fique feliz, tá ligado? Essas porra assim, só pros caras, caralho, mano. Eles conseguiam ficar felizes, tá, comendo assim, rápido, tá ligado? No instante.
Muito bom.
Essa aí seria minha contribuição para salvar o futuro.
E eu botaria, agora que eu pensei, né, que eu tava processando aqui.
Sim.
Eu botaria um lambedor de abacaxi.
Minha gente, o que vocês têm com garganta, pelo amor de Deus? Tem um lambedor aqui, tem uma balinha de gengibre do outro lado, de café.
É foda, não, tá foda.
E teu pé que tava doendo ainda há pouco.
A poluição.
Eu gostaria dessa coisa de setorizar a cápsula. Eu queria propor agora que a gente fizesse uma cápsula do tempo para utensílios de casa, coisas de casa. Então, uma casa do futuro. Vamos tentar construir uma cápsula do tempo agora?
Certo.
Com itens de casa. Agora, eu queria pensar em coisas que no futuro as pessoas vissem e não soubessem o que é. Assim, tipo, isso certo. No passado existia, mas não dá pra saber pelo objeto, pra que aquilo era usado. O que é que vocês sugerem?
Eu sugiro uma rede, mas ela foi colocada, tipo, toda enrolada, bonitinha. Porque o cara vai, você abre uma rede assim, se você não tem um contexto de entre duas paredes, você abre ela, que porra é essa?
Boa.
Claramente é algo pra ficar no meio, né? Aí imagina a situação, 2000 anos no futuro, o Cyber Noia, sei lá como é
que... Cyber Morphin.
O Cyber Morphin.
Ele que, aliás, coloca... é o Cyber Morphin, né?
Cyber Morphin,
Ele coloca a rede de um lado e coloca a rede do outro. Tá, num sentimento de 2008 ser no espaço, ele sobe na rede e descobre.
Eita,
redescobre porra. A rede.
E sabe o que é massa? Porque no espaço, se ele der um impulso na rede, a rede vai ficar rodando eternamente. Então isso é uma fonte de energia eterna. Né? Muito bom. A rede pode ser a salvação da viagem espacial na Terra. É, eu botaria um fuê.
Não.
Porque o fuê é um objeto que você olha, você não sabe pra que serve aquela coisa. Parece um. Não sei. Um massageador ou uma coisa erótica.
Natan. Ah, sim. Eu achei que você não ia falar.
Não. Você olha pro fuê, não tem forma que você perceba uma utilidade daquilo. Se você não vê alguém usando, imagina. Entregar um fuê pra uma pessoa que nunca teve contato com nada da civilização humana vai ser uma coisa completamente estranha, né?
É verdade.
Ele não sabe pra que serve.
Bicho, eu tô pensando aqui. Tem uma coisa aqui que eu acho a coisa mais inútil da humanidade.
Sim.
É o porta-requeijão.
Tá ligado? Existe
isso? É um porta-requeijão. É basicamente, pô, um negocinho assim de aço, de inox, sei lá. Que ele tem mais ou menos a bitola do copo padrão de requeijão. Serve pra você estar em cima. Aí ao invés de você guardar a tampa do requeijão, você tem uma tampa própria do recipiente que dá mais ou menos na circunferência do requeijão, só que ela sempre fica sambando um pouquinho. Então, bicho, pra mim é a coisa mais inútil.
Tu descreveu também, acho que tu tem um desse, né, Ian?
Minha mãe tem um.
Ah, tá.
Isso não é um mantegueiro, não?
Não, tem um mantegueiro também, que já é... Mas o mantegueiro, ele ainda tem certa utilidade, porque às vezes o pote da manteiga fica meio encebado, né? Assim, a tampa, principalmente. Mas tem essa versão para o requeijão também.
Nossa, nessa nem atualmente eu conheço.
Não sabia essa, não.
Porta-requeijão.
Muito bom. Temos aqui um fuê, um porta-requeijão e uma rede. Por favor, Mac, conclua a casa do futuro.
É uma coisa que a galera ia ficar se perguntando, pra que serve isso, seria um pau de selfie.
Opa!
Nossa!
Porque aí o pessoal ia olhar e isso é pra sustentar alguma coisa? Tipo, pra que
rapaz, isso aqui serve? Juntando o seu pau de selfie com o meu fuê, acho que a gente teria uma caixa muito interessante.
Opa!
Nossa! De safado!
Eu acho que teria uma leitura muito interessante. Um fuê de selfie. Imagina, um pau de selfie com um fuê na ponta, hein? Daria pra fazer o que com esse negócio no futuro?
Falei requeijão, né, pelo visto?
Depois deita na rede e vai, né? E dá ali.
Na rede e vai, é, pois é.
Minha nossa senhora.
Mac sugeriu memórias pra cápsula do tempo. Qual conceito é esse, Mac? Que tipo de cápsula do tempo seria esse? Memórias nossas?
É que eu lembrei disso daqui, ó. Peraí, eu vou pegar e como isso é um podcast, eu vou descrever também pra quem não estiver vendo os cortes.
Tempo, você pode ouvir agora a acústica do estúdio de Mac.
Eu acho que eu falei sobre isso quando a gente pensou esse episódio, quando surgiu essa ideia. Mas seria uma foto minha, só que com uma pegada retrô, sabe?
Sim.
Pra galera pensar, caramba, essa pessoa era importante, por que tem essa foto
aí
aqui?
Aí tu queria uma cápsula do tempo cheia de fotos tuas.
Não, eu ia botar uma foto e uma descrição da pessoa, mas seria uma descrição completamente falsa.
Boa.
Beleza. E aí eu tô curtindo, porque eu vou começar aqui com David Brasil com a faixa de presidente. Foda-se.
Caralho!
Eu colocaria uma foto de Elba Ramalho numa espaçonave sendo chipada.
Não, mas aí tem que ser diferente, Nath.
O quê? Faz parte da história da humanidade, todo mundo sabe que ela foi chipada.
Mas aí tem que ser diferente, tem que ser distorcido, entendeu?
Então.
É, no meio dessas fotos de distorção e coisa do tipo, eu acho que eu só colocaria aquela famosa foto que é o Freddie Mercury, o Michael Jackson e uma lhama dentro do estúdio.
Aí realmente...
Porque aí temos quatro versões de uma verdade. Qual que é a verdade? Ninguém sabe. David Brasil como presidente é mais possível.
Olha. Não, mas é o Ramalho no disco voador é palpável, é crível.
É, bom ponto, bom ponto.
Não é disco voador, Nathan. É táxi pra estação lunar. Cadê a foto de Mac?
Ah, sim, é tipo... Eu mostrei, tu não viu, não?
Achei, ele mostrou.
Não, eu vi a tua foto, pô. Mas eu quero saber a foto de quem você colocaria.
Ah, tá, tá. Qual é a foto que você vai botar na casa?
Eu botaria outra imagem também. Deixa eu ver.
Sim.
Eu acho que eu botaria uma figurinha do WhatsApp que André Leite tem. Que é bom.
Chuchuca do Centrão!
Com uma piroga assim do lado. Que aquela figurinha encerra qualquer discussão.
Canalhas! Canalhas mil vezes!
Outro tópico da cápsula do tempo do balaio aqui. Vamos preservar a autoestima da humanidade. Se o Ian Costa deu esse tema, vamos botar itens na nossa cápsula do tempo que vão enaltecer a grandiosidade humana para o futuro.
Sim.
Então, Ian, por favor, comece essa cápsula importantíssima, inclusive.
Olha, eu pensei assim, primeiro, na minha primeira ideia foi... Na mesma pegada de fazer um box musical, porque assim, você colocaria grandes álbuns pra mostrar, poxa, olha como a humanidade era foda, né? Então você pega a discografia do Creedence, você pega dos Beatles, você pega Jimi Hendrix, Ah, novos baianos e tal. Aí eu pensei, cara, não, vou pensar fora da caixa. Apesar de ser uma caixa, vamos pensar fora dela. Né? Eu vou colocar aqui o álbum É Tempo de Alegria, de Celso Portiolli.
Hey, Deus! DJ!
Meu Deus do céu. Isso é pra humanidade ter orgulho no futuro? Como é que funciona?
Justamente pra ela pensar que, cara, como a gente evoluiu. Puta, olha a merda que era.
Eu tive uma ideia exatamente igual a sua agora quando você falou. Eu botaria um vídeo de dancinha no TikTok.
Tá, mas a
sua... Para a posteridade.
Mas eu quero saber se a sua dancinha do TikTok tem a música Mocinha de Cinema, Fogo na Floresta, Carrossel de Esperança... Seja feliz. Que bom que o domingo chegou.
É só que tem amigos virtuais?
É, eu acho que é, cara. Porque eu acho que não tem outro, né?
Amigos virtuais é muito bom.
Amigos virtuais, com certeza, a segunda faixa.
Como é, Gabriel? Canta aí, Gabriel. Vai.
Puxa o fale, filho de rapaz!
Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu
Pode ser uma dancinha do TikTok de Celso Portiolli. Faria legal pra humanidade ver o quanto evoluiu lá no futuro.
Certo.
E documentos mostrando a coisa terrorista que ele fez no dia 11 de setembro, né? Tem esse detalhe.
Fala envolvidos. Enquanto todos estavam assistindo Dragon Ball.
Seria o equivalente a gente hoje achar uma pintura rupestre e dizer, olha, esse povo pintava com os dedos, né? Usava sementes. Aí o povo do futuro olha assim e fez, esse povo dançava TikTok de Celso Portiolli.
Levando em conta que Celso Portiolli está marcado há 2000 anos no futuro, tem esse detalhe.
Quem seria? Ele era o grande líder.
Grande líder. E Mac, vai botar o quê pra ir na outra?
Eu colocaria um grande exemplo de perseverança dentro da cápsula, que seria o jingle de Eimael.
Nossa.
Porra.
Porque assim, mostraria a perseverança e você insistir numa coisa e ir atrás, mesmo que ela nunca aconteça.
Mas ela vai gerar essa maravilhosa versão de funk aqui, ó, que a gente tá ouvindo.
Solta a batida aí, compadre!
Bom, só músicas, pra enaltecer a humanidade, são músicas e dancinhas, então...
Nada melhor pra um podcast.
Não, eu colocaria um item diferente, eu colocaria um videogame, como um PSP da vida, entupido de jogo antigo, meu amigo, de todo tipo. Então aí eles vão achar que dentro de uma máquina tão pequena você jogava Tetris, Mario e sei lá o que mais tiver aí.
Jogo da cobrinha.
E eu acho que dentro desse PSP podia ter uma pasta, se der pra guardar arquivos, que eu acho que dá.
Dá.
Escrito outros, super secreto, mais secreto ainda, você vai abrir nas pastas e lá no final tem a única versão que você consegue mexer do site do Balaio Podcast. Dentro, assim.
Eu tenho minhas dúvidas se nesse tempo já vai dar pra ter saído.
É, eu acho que é pouco tempo, Mac, pra o site do Balai sair. Né? Pouco tempo. Ted tá muito ocupado ultimamente. Memes, pra gente encerrar aqui. Quais são os memes que a gente botaria na cápsula do tempo para fazerem sentido ou não daqui a 2000 anos?
Ah, isso aí é muito fácil. Pegaria uma caixa com um monte de cadeado e colocaria dentro de outra caixa com mais cadeado ainda, e isso sairia, tipo, com quantidades e quantidades de caixa dentro de caixa dentro de caixa. No final da última caixa tem uma foto do Trollface.
Nossa!
É um baú russo, então, né? Você vai abrir.
É, exatamente.
Outro, né? É, boneca russa, né? Mas faz com. É, pode servir com baú também.
Ou então escrito comi o c*** quem tá lendo também.
Esse.
Diga aí, velho. Como é que tivesse pego uma cápsula do tempo como essa aí, teria sido mais interessante ou não?
Eu esqueci o que eu ia falar. Perdi um pouco. Mas eu tinha pensado um meme pra botar dentro.
Qual?
Mas eu esqueci, realmente. Dei uma labrada grande aqui agora.
Ian, tem algum meme pra você botar nessa caixa?
Bicho, eu tenho. Eu tenho. Ela é em vídeo, tá? Lá vai. Eu até me dividi. Eu pensei na música do Mamute, Gabriel. Mas eu já falei sobre ela.
A música do Mamute, realmente.
Mas eu vou aproveitar aqui pra jogar outra coisa. Que é aquele vídeo da rave, da galera chegando. E começa a música. E qual é a música?
Globo Rural.
A versão de Emael de Funk.
Ah, tá. Eu queria forçar do Globo Rural, pô. Ficou muito massa a galera pulando do Globo Rural.
Do Globo Rural também é muito bom.
Eu colocaria Inês Brasil. Alguma coisa da Inês Brasil.
Os peitos, né?
Pode ser. Alguma coisa assim, abrindo escala.
Uma amostra lá.
É, Inês Brasil, que maravilhosa. Viva aparecendo aqui no Balai. De vez em quando ela dá o ar da graça.
Gozar gostoso de amor e alegria.
E eu colocaria assim, só pra mostrar o exemplo da humanidade e tal, e deixar a galera confusa, aquele vídeo que mostra a família, onde tem um cara chamado Cheroline, fotocópia,
sim.
E a família toda, sabe?
A família.
Carimbo. Grande. Autenticado. Grande.
Agora, se bem que você vê que no futuro, carimbo, autenticado, vai fazer tanto sentido quanto Paulo, Roberto, André.
Como o nome do filho do Elon Musk também, né? Tipo, vai ser super
não
comum.
É, vai ser comum. Assim, não vai ser, independente do nome que seja, não vai ter muita...
Ei, bicho, mas sabe o que é que seria um meme interessante aí pra gente colocar cerejinha no bolo dessa cápsula?
De meme. No confeito com bosta, não, por favor.
2000 anos atrás, na capa, assim, faz um adesivo e coloca... A era de Naldo, Benny.
Fucking shit. É o Naldo que tá ali.
Cápsulas do tempo montadas aqui no Balai Podcast. Muita coisa útil e inútil para o futuro da humanidade. Conseguimos preservar aí a memória do ser humano, né, pessoal? Acho que tá bem representado pelas nossas escolhas.
É, com toda certeza.
Valeu aí, seu Ian.
É, eu posso colocar uma última coisa na...
Coloque, você pode colocar tudo.
Bota antes que feche.
Bicho, eu pensei o seguinte... A humanidade daqui a 2000 anos, ou ela vai estar totalmente desgraçada e não vai dar nem bola pra achar essa cápsula, no máximo vai vender no peso, ou né, ela vai ter sobrevivido, vai ter evoluído o suficiente pra estar numa comunidade perfeita, né? E aí o que é que vai acontecer? Vai faltar desgraça. Então eu quero colocar um cavalo do cão aí nessa cápsula, que é só pra eles ficarem ligados. Então bota um casal do cavalo do cão.
Na hora que abrir o bicho... Toca o terror. Valeu, Gabriel Gaspar.
Valeu, Natan. Valeu, galera. Aí, mostrando aí que é o meu intuito para o futuro é só trollar a humanidade, que se foda.
Deixa aí as redes sociais para o futuro da humanidade, que não vai ter redes sociais.
Ah, é claro, né? Se ainda existir Twitter, Instagram e TikTok, assim, parece que Twitter não vai ter, né? Cada semana parece que vai acabar aquela forma. Mas enfim.
Sim.
Twitter, Instagram e TikTok é o arroba Balaio Podcast. Também tá no mundo Kawaii. Esqueci o Kawaii. Temos um canal do Telegram, Balaio Podcast Canal. Nosso e-mail, que é o nosso pix, balaiopodcast@gmail.com.
Ei, agora, no caso do Twitter acabar, será que o cu vai estar fazendo sucesso?
A humanidade tem que se divertir de alguma maneira, né, Nutan?
Acho que com silêncio ia responder por si só, mas tudo bem.
Valeu, Mac. Dá um oi aí pra nossa bodega também aí, pra galera dar uma visitada, né?
É, visitem a bodega do Balaio. No futuro ela vai ser feita de toda cromada e com camisas
da Louis Vuitton,
que se ajustam ao tamanho, mas por enquanto, que não existe isso, você pode visitar lá umapenca.com/bodega do Balaio e comprar nossas camisas.
É isso aí.
Que talvez quando esse episódio tenha saído, daqui a 2000 anos, tenha camisas novas lá.
Olha aí, pode ser que tenha, fica de olho. Valeu aí, Mac. Mais essa semana. Tchau, Ian!
Tchau, Ian.
Tchau, Ian.
O Zacarias do futuro, canta a música de Emael.
Ou oh, será que não?
Coitado de ter.
Valeu, meu povo. Tchau, até semana que vem.
Falou.
Valeu. Tô com pena de quem vai abrir essas capas.
Né? O cavalo do cão vai sair comentando.
Tava lá duas perguntas do cavalo do cão.
Primeiro abre o cavalo do cão, aí depois vê uma buchada com um HD enfiado dentro, com suas... com uma macaxeira.
Desgraça.
Uma buchada com cabo costurado assim, né? Pra fora.
As abelhas comendo no centro.
Não, na recuperação, aí a pessoa vai lá e bota o CD de seus portas e olha, agora eu vou botar isso pra relaxar.
Meu coração é amor de Deus.
Bicho, eu descobri uma coisa desgraçada, pô. O cavalo do cão, ele não morre quando ele ferroa. Tipo, o marimbondo é a abelha.
Porra?
Não, ele não sai, é uma estrutura feita pra aquilo. É feita pra matar. Ele é uma máquina feita pra matar, pô. Não tem condição, não. Na verdade, toda vez, aquela vespa desgraçada lá da Ásia também. Todas as vespas são assim.
Então, quando eu abrir a cápsula e sair o cavalo do cão, vai fazer a música do Exterminador do Futuro, né? Porque o bicho é uma máquina de matar.
Eu vou cantar uma musiquinha pra vocês agora. Ei, Mael, um democrata cristão.